Retiro das Igrejas. 4/26/2016. Quarta Ministração. Testemunho de Jessé e seus pais. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Esse canto, a verdade, o refrão é: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Novamente, no refrão nós cantamos isso: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Você quer que a verdade reine plenamente na tua vida? Há momentos que às vezes nós deixamos que a verdade reine em nossas vidas. E achamos que outras coisas são a verdade. A verdade nós sabemos que o nome é Cristo. E Cristo, ele só fala uma coisa: a verdade. Eu gostaria de chamar aqui o Jessé. Jessé, eu vou falar isso publicamente, sem receio nenhum. O Jessé tem sido um consolo no meu coração. Cada vez que eu vejo o Jessé, eu choro. Às vezes eu choro como eu estou chorando agora, mas eu choro no meu coração. O Jessé é um jovem, quando eu cheguei na igreja, você vê aqui no louvor, um jovem que eu estive na casa dele, me ensinou notas de violão. Mas um dia a verdade deixou de ser verdade no coração dele. E hoje vê-lo aqui é um milagre de Deus. E ele vai contar o testemunho dele para vocês.
Tem um versículo que é Isaías 49:15. Diz assim: Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda ama? De sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isso resume basicamente o que é a minha vida. Mesmo eu esquecendo o Senhor nunca esqueceu de mim. E, basicamente, assim, eu estive fora do caminho do Senhor durante 12 anos. Muitos aqui não me conhecem, só para contar um pouco, ser bem breve, assim, eu sou filho do Joel e da Danusa. Eles, na época, eram os presbíteros, faziam parte do presbitério da igreja, e eu, Jessé, o filho do meio. Eu sou convertido, recebi dons ainda do Espírito Santo, recebi ainda o dom do louvor, de estar com os irmãos no louvor. E tudo isso o Senhor me deu de presente. Além de ser um filho de um irmão, também Cristo, além de ser meu pai de oração, que desde que eu conheço por gente, uma pessoa que ora. Eu oro por todo mundo aqui, inclusive pela minha vida. Muitos oraram pela minha vida e eu estou aqui só por causa disso. Por causa da misericórdia do Senhor. Foi milhões de orações, não sei quantas vezes as pessoas jejuaram, fizeram vigílias para que eu estivesse aqui. Eu vou dizer uma coisa assim que parece assim... Às vezes parece que você não se toma conta que você tá ali sentado, ouvindo as ministrações, cuidando dos seus interesses, ouvindo o Juvenal aqui, fala toda reunião, e é um pastor, é o outro, é os cânticos, não sei o quê. Só que às vezes você não está plenamente no momento com o coração nisso daqui. E foi em um desses momentos que o inimigo me pegou. Eu vou contar exatamente como foi que eu saí do meio da comunhão dos irmãos. Na época, isso em 2000 e 2001, a minha irmã Joyce e a Sara, vocês conhecem, a irmã da Karen, do Binho, elas tinham um laço afetivo muito forte. Só que era um laço que passava dos limites de irmão. Ia para o lado da carne. E quando você não tem um lado afetivo com o irmão que passa do limite, você se torna um amigo. A gente não está aqui para ser amigo das pessoas, a gente tem que ser irmão. E eu já sabia disso, todo mundo sabia. E eu tive um grande erro, que foi proteger a minha irmã mais nova. Às vezes a gente tem dó, a gente tem, sabe, um afeto de irmão. Não, a gente não quer saber, não quero que meu pai e minha mãe descubra que está acontecendo certas coisas, deixa, um dia o Espírito Santo vai tocar no coração delas. E foi indo, e elas aprontando. E eu era, e como eu pertencia ao louvor, uma coisa que é certa, eu sou uma pessoa muito assim, sincera, eu pertenço a Deus, eu pertenço a Deus de verdade. E no momento eu estava assim, ó, nossa, muito bem com o Senhor, e uma bênção, e tudo estava no certo, e o Senhor prosperando, sabe aquela situação, e eu comecei, sabe, e eu descobri que a Joyce e a Sara tinham decidido ir para uma balada, escondido dos meus pais, que eles tinham uma reunião de obreiros, e eu fiquei sabendo, né? Aí eu não queria deixar a Joyce ir, não, porque é perigoso, que não sei o que, preciso fazer, você tá maluco, não sei o que, elas me deram prazo de uma semana para mim pensar na situação, e armaram uma situação. Às vezes a gente acha que o Juvenal pregou domingo passado falando, ah, o inimigo arma a situação, coloca aquela pessoa mais nos teus olhos e não sei o quê. Isso aconteceu comigo. Eu não deixei elas irem, falei, tá bom, vocês querem ir mesmo, então eu vou participar da situação. Eu vou com vocês para proteger vocês. O que eu devia ter feito com meu irmão? Ter entregado elas, assim o Senhor ia julgar, elas iam ser repreendidas pelos pais, tanto o Alberto e a Ângela, como meu pai e minha mãe. Eu não teria me envolvido nessa situação e teria feito o papel que de um cristão e do que é para ser feito. Não, eu passei a mão na cabeça dela, vi o pecadinho delas, com isso eu comecei já a ter aquele sentimento aflorar dentro de mim, que de repente eu me senti, essa adrenalina de estar fazendo uma coisa errada e não sei o que. Chegou o grande dia, cheguei no lugar, elas já tinham convidado uma amiga dela. Infelizmente eu caí no pecado, fiquei com a menina. Para mim aquilo ali foi o fim, porque daí acontece, quando você peca e peca consciente, o Espírito Santo se entristece de uma forma que automaticamente o inimigo toma conta da tua vida. E tomou conta da minha vida. A partir daquele momento, eu já estava carregando o pecado nas minhas costas. E como que eu vou tocar em louvor? Como que eu vou estar no meio dos irmãos cantando? Como eu vou estar orando? Porque naquele momento eu não tinha mais condição nenhuma de estar na frente. Aí é óbvio, automaticamente o pecado começa a te tomar conta. Você começa já a não querer ir na reunião, e não sei o quê. Eu comecei a chegar atrasado nas reuniões. Um dia o Juvenal chegou, me abraçou. Esse é como você está. O Espírito Santo avisa, entendeu? Você não precisa fazer muita coisa. Eu, Juvenal, aquele meu jeito, né? Eu vim responder que ele fugindo da situação. E basicamente eu já. E daí continuei nas reuniões e tudo. Daí teve uma reunião que daí eu nem fui. Eu cheguei bem atrasado, já não tinha tocado, já estava no fundo direto para o banco. E daí a ministração rolando. E é uma coisa que eu contei semana passada. Se vocês acham, se você não vigiar e não estiver constantemente em oração e constantemente com o Espírito na reunião, o inimigo vai te pegar na reunião. Comigo foi assim. Eu e daí o jornal ministrando. Eu recebi uma certa do inimigo. Pois é, você já pecou. Você já fez um monte de coisa errada. Adianta você ficar aqui agora? Vai, curte mais o teu momento. Você é jovem, você tem 21 anos. Vai, aproveita. Eu peguei aquela coisa para mim. Não, é verdade. Eu sou jovem. Eu já pequei mesmo. Agora vou aproveitar um mundão. Bom, ótimo. Tem tantas coisas para se fazer lá. E eu fui embora para casa. E cheguei, quando eu cheguei meio bravo, eu nem lembro uma discussão lá em casa, já cheguei meio, sabe? Falei, pô, pai, a partir de agora eu não vou mais para reunião, tá decidido na minha cabeça, vocês podem implorar, podem falar o que quiser, podem vir Juvenal aqui, pedir qualquer pessoa, eu não piso mais naquele lugar. E a partir daquele momento eu não pisei mais no lugar. E não fui mais com os irmãos. Só que daí acontece, todo mundo sabe, aconteceu daí a Joyce e a Sara vieram após mim. E isso foi pior ainda, porque ainda a gente se fortaleceu no pecado, três pecadores juntos, aí é um pecadão, porque aí a gente se fortaleceu no inimigo do nosso lado, e a gente aprontou e fez um monte de coisas. O conselho e o que eu tenho aprendido e o que eu aprendi com isso. Todo mundo conhece, né, a Fernanda. Eu casei no mundo. Mas eu nunca pensei assim, não, eu vou sair do meio da comunhão dos irmãos e lá no mundo eu vou encontrar uma pessoa, eu vou converter essa pessoa e essa pessoa vai vir para a igreja comigo. Eu nunca tive esse pensamento. Para mim era o mundo e agora eu vou ver a minha vida, eu vou beber, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou sair nas baladas, vou ficar com quantas pessoas eu quiser. E foi, eu estava envolvido no mundo, só que quando você vai se envolvendo, quanto mais tempo passa, mais você vai se tornando uma pessoa natural, mais pecado vai entrando dentro de você, mais você não vê mais problema em nada. Só que graças a Deus, as orações, o Espírito Santo, e um pouco de temor que eu tinha, muito temor que eu tinha, eu deixei de fazer algumas coisas que eu considero que Deus me guardou, graças a Deus. E eu não fiz. Então, só que eu comecei a ter medo de oração, eu comecei a ter medo dos irmãos, vinham me abraçar e ir em contato, porque como iam na minha casa, e daí, Gessé, não sei o quê, quando você vai voltar, e muitas indagações, eu sempre fugia, e eu comecei a ter medo de Deus, tanto que o dia que o Juvenal foi na minha casa me visitar, isso antes de eu voltar, eu falei para ele, eu não tenho condição de orar. Eu nem sei mais praticamente, por mim eu não sei. Não tenho, eu tenho que parar uma cara, assim, tem um muro desse tamanho na minha frente, eu não consigo. Eu posso orar com vocês? Né? Daí eu, claro. Depois daquela oração, aquele muro caiu. E Deus abriu, assim, sabe, saiu um peso nas minhas costas. E a partir daquele momento que realmente Deus começou a trabalhar na minha vida para que eu voltasse para cá. E voltando ao assunto da Fernanda, a família dela é conturbada, é separações, é confusão, acredita em mil coisas, acredita em espiritismo, é um lar totalmente mundano. A Fernanda também era mundana, ela não conhecia nada da verdade, mas depois que ela me conheceu, ela começou a ver que, no fundo, eu era uma pessoa que eu tinha um ponto de interrogação assim, grande na minha frente. Isso mostrava que eu tinha algo de diferente, só que eu não queria que manifestasse. Eu não queria, realmente não queria que Deus chegasse a mim, porque você também, você tem que clamar para o Espírito Santo, como foi pregado hoje. O Espírito Santo fica ali, esperando. E eu não queria isso, porque para mim estava bom, né? Aquela situação. Só que eu acabei gostando da Fernanda. Me apaixonei tremendamente. Só que, o incrível que parece, mas aconteceu mil coisas e a gente... Sabe, não terminava, assim, eu queria terminar e ficava aquela coisa. Será que. Meu sonho não era casar no mundo. Meu sonho era casar com os irmãos numa reunião, eu orando, dedicando meu coração para que eu conhecesse uma esposa no coração de Deus, que Deus me mostrasse. Meu sonho era isso. Eu nasci no lar cristão. Eu, não é também porque você está aqui todo dia, porque você está com Deus, pais para ser convertido. Deus me visitou e Deus me converteu, isso eu tenho certeza. Só que o que eu vejo, muitos jovens às vezes participam das reuniões, estão com seus pais, mas nem conhecem a Jesus realmente. Isso é uma coisa que atrapalha e atrapalhou a gente. A Joyce já contou, não sei se você sabe o testemunho, que ela, a volta dela foi a conversão dela. No meu caso foi o contrário, eu passei no mundo porque eu quis e foi um terrível. Eu falo no seguinte aspecto, Deus teve uma misericórdia, assim, eu estava até falando com os meninos ali, que não tem palavras, assim, vocês nunca vão conseguir, assim, alcançar a misericórdia que Deus teve com a minha vida para alcançar a Fernanda e converter o coração dela. Porque assim, primeiro, Deus converteu ela para me alcançar. Isso é milagre de Deus, vocês não têm noção. É porque a Fernanda, assim, ó, ela tinha mil confusões na cabeça, ela não aceitava os irmãos, tinha mágoas, um monte de coisa. Então, para ela, assim, ó, os crentes para lá, a gente para cá e assim. Até que um dia, a gente foi convidado para a amiga dela receber o Senhor. A melhor amiga dela se converteu. E ela convidou, e essa amiga dela, lá na igreja dela, teve um culto comigo. E convidou ela para a gente ir lá, né? Eu recebi a mensagem: ah, Fernanda, Jessé, domingo vai ter um culto do amigo, eu gostaria muito que vocês fossem. Aí eu li aquela mensagem, que o próprio já sabe, eu nunca pisei numa igreja desde que eu tinha saído do meio dos irmãos. Daí, Fernanda, a Nayara mandou essa mensagem: o que você acha? Ela: vamos? Eu: como assim? Não, vamos! Então daí eu falei: tá, se você está dizendo, vamos, né? Você sabe que para mim é difícil. Daí a gente pegou aquela semana inteira, fui, sabe, aquele gelado, e aí chegou o grande dia e a gente chegou lá na presbiteriana de São José. Aí foi um dia a ministração rolando, não sei o quê, e tudo acontecendo. E eu ali escutando as ministrações, testemunhos, um monte de situação. Até que no final o pastor começou a orar. É o seguinte, antes de orar, eu vou fazer. Ele falou assim: antes de orar, se você que está desempregado, que tem uma família, que está brigado, que está divorciado, que tem doença, como se está um monte de problemas, milhões de problemas, eu acho que a igreja inteira, pelo menos alguma coisa, tinha ali nas 300 coisas que ele citou para aquela oração. E daí ele começou a orar. E orar: Senhor, abençoa, não sei o quê, cura essas pessoas. E começou a se arrepender, aquele que se desviou e não sei o quê. Quando ele começou a orar e falar aquilo, aquela pessoa que conhecia o Senhor, está fora dos teus caminhos e não sei o quê, e assim, na hora que eu constrangi o meu coração. Aí na hora eu falei: Senhor, eu sei que eu estou aqui. Não é o lugar que eu queria estar fazendo isso, pedindo perdão para o Senhor. Eu queria estar lá no meio dos irmãos, mas é aqui que está me tocando o coração, eu aceito tudo aqui. Eu não vou lá na frente, eu não quero me expor, eu não vou lá na frente, mas aqui sentado no meu banco, eu aceito. Me perdoa, sabe, eu quero ser uma nova pessoa, eu não aguento mais esse mundo, está terrível. Ele: amém. Quando eu abri o olho, eu olhei para o lado, ele falou: cadê a Fernanda? Pense uma igreja inteira assim. Estava a Fernanda e a Vitória na frente dos irmãos lá, no colo, chorando. De toda uma igreja gigante assim, só ela levantou e recebeu o toque do Espírito Santo. E na mesma hora eu pensei: se eu conheço a verdade, na sua cristã, um pouquinho, a Fernanda não conhece, está lá. Eu levantei na mesma hora. E fui lá para ser irmão, né? Depois da gente tem uma multidão de pessoas, e aquele dia a Fernanda aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É incrível, mas para mim significa muito, porque eu nunca imaginava que ela se converteria. Para mim isso me tocou assim profundamente, porque meu sonho era isso, no fundo, claro que eu queria. Eu quero, eu amo ela, eu queria voltar para o meio dos irmãos. Mas para mim era muito difícil. Até que um dia ela resolveu a ideia dela. Por que ele manda visitar a igreja do Antônio? Foi um dia que daí a gente armou para ir visitar os irmãos. Foi o primeiro contato em dezembro de 2013 que eu visitei os irmãos. Mas aí depois disso, em 2014, ela, de volta, a gente entrou no assunto: ah, a gente podia congregar com a igreja com a mãe. Eu conheço todo mundo, eu conheço umas pessoas, você vai se sentir bem. Então foi assim que eu voltei. Mas o que o Senhor me mostrou com tudo isso? Eu sofri. Estou sofrendo. Não é fácil. Se vocês acham que passar pelo mundão, curtir tudo isso mais um pouco, pode ser legal para a alma, pode ser perfeito para a carne, mas para o Espírito Santo é pior, porque você entristece o Espírito Santo. Para você ter uma ideia, eu sofro, tenho... Para estar no meio dos irmãos é luta após dia, após noite. É o inimigo me tentando, oferecendo as músicas para me ouvir, é oferecendo a cerveja para mim beber, é meus amigos, é uma renúncia da carne. Uma vez que você se sujou de tinta, para você depois lavar a tua mão e sair lá no mínimo da unha, é super difícil. Eu não quero que ninguém experimente isso. Se todo mundo acha, porque eu vou encontrar a menina dos meus sonhos lá, ela vai sim se converter. Deus pode... A pessoa pode se converter, pelo contrário, se escandalizar ainda mais porque você conhece a verdade. E é pior, Deus vai cobrar de você, que você sabia da verdade, não pregou a palavra, cometeu ainda a fornicação, que é o namoro. É contra os princípios bíblicos. E Deus tem misericórdia da minha vida ainda, e vai ter até eu morrer, e quando eu encontrar o Senhor, ele está de braços abertos. Só que eu virei as costas, porque eu quis. Mas não é legal. Não é legal. Assim, falando bem em termos... O diabo, ele inventa mil coisas. Abre um caminho largo. Que você vai se afundando. Vai odiando os irmãos. E vai sentindo... Depois, para você voltar a amar. Para você voltar tudo aquilo. Eu... Dependo dos irmãos. É oração, jejum, vigília. Se alguém vigiou por mim, se alguém orou por mim, continue orando. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Apresentei outro teatro, a misericórdia do Senhor. Eu não quero nada. Eu já falei, se puder ficar no banco lá, escondido eu fico. Glórias e honras ao Senhor. Mas, jovem, não perca tempo. O Senhor pode vir amanhã. E uma coisa: se Deus tivesse voltado nesses 12 anos, eu tinha ido para o inferno. E eu ia para o inferno. Eu ia ter nessa situação. E se eu morresse? Deus tem que me recordar da minha vida. Quantas vezes eu dirigi bêbado? Eu poderia ter morrido e matado pessoas que estavam dentro do meu carro. Ia ser... Imagina a condenação. É por Deus. Eu acho que o momento da conversão tem que ser agora. Não pode mais perder tempo. Se alguém não conhece o Senhor, vai agora, hoje, descer com o Senhor agora, com o Senhor e Salvador. Não tem mais tempo, onde Cristo está aí, já deve estar na terra, a gente está vendo. Não tem mais tempo para ficar perdendo, eu não quero mais tempo. Tanto que eu peço, o que puderem me colocar na reunião, em coisas para me estudar a Bíblia, continuar, me coloca. Eu quero estar em tudo, eu não quero mais perder tempo. Eu perdi 12 anos da minha vida, quantos cristianos eu perdi? Eu não vi mais o Aniceto. Eu não vi o Aniceto morrer. Perdi a velhice. Eu tenho saudades das ministrações dele. Eu perdi tudo isso. Perdi quantos irmãos. Eu tenho compaixão agora dos jovens que saíram. Desde que eu entrei, eu coloquei o propósito de Deus na minha vida, de orar, né, como orar não dormir. Eu até ontem, a gente estava aqui no teatro, eu lembrei dele. Tenho orado pela vida do Gabriel, sabe? Vamos orar pelos jovens que saíram do nosso meio, como buscaram, oraram por mim. Eu quero continuar orando e continuo orando, e é só por Deus que eu estou aqui visitando.
Os irmãos ouviram, né? Escreveu a parte do jovem. Talvez você tenha se identificado com algumas coisas, ou talvez com todas. Mas agora eu quero que vocês ouçam o testemunho por parte dos pais. Joel, Danilo. Então, ele decidiu se afastar, se rebelar contra Deus, contra seus pais, contra os pastores, contra a igreja. Mas aqueles que sofreram, claro. E nada melhor que os pais. Se há um modelo assim, de pais que gemeram, esperaram em Deus e para alcançar a vitória, é esse casal, né? Irmãos, testemunho para nós.
Amém, irmãos. É um privilégio estar aqui, oportunidade única, talvez. Pode ser que nós não vamos se encontrar mais. Cristo pode voltar hoje. É uma oportunidade de se ouvir o que Cristo faz na vida de uma pessoa,
amém,
de um jovem, faz na vida de qualquer um que se humilha e reconhece que é pecador. Nós somos os pais do José, da Joyce e do Andressa. Tivemos muitas dificuldades, muitas batalhas. Nós não passamos só dias ensolarados, mas dias nublados, quando vem as provas, as tribulações, as batalhas. Nós nunca devemos desistir delas, porque elas nos aprovam diante de Deus. E a vida do Jessé, da Joyce, foi para nós uma prova de fogo. Nós passamos muitas tristezas, muitas angústias, muitos choros. Já não se conformava com a saída deles da igreja, da comunhão. E foi para nós praticamente um martírio, uma cruz muito pesada. E nós fomos orando, perseverando, nunca desistimos da vida deles, porque os filhos são herança do Senhor. Então nós vemos de vários ângulos o que Deus quer fazer pela família. A família é o projeto de Deus. Então Deus quer salvar toda a família. Toda a família tem que estar no contexto de Deus. Então nessa batalha, nessa luta, nós não desistimos. Fomos até o fim, chorando pelos cantinhos, sofrendo muito e sozinhos. Ele fazia muita falta no nosso coração. E a gente ia para as reuniões, pegava ônibus ali, acostumado a ter eles do nosso lado sempre, alegres, indo para as reuniões, não perdendo nenhum retiro. O primeiro retiro que nós tivemos aqui sem eles, nós choramos o retiro inteiro. Não se conformava de ver eles fora da alegria que é participar de um retiro, como os irmãos participam aqui, os jovens. Falou de retiro, eles preparavam a mala quase um mês antes. Tanta alegria dele, porque ele se soltava aqui com as crianças. Então eles praticamente foram filhos, né, que foram criados na palavra de Deus, no princípio de Deus. Aí as crianças do Jessé já ouviram, então foi difícil. Nós ia chorando para as reuniões, nós sentíamos muita falta deles. E assim foi, e eles andaram pelo mundo, conheceram coisas terríveis. Eram dois jovens, dois filhos tristes dentro de casa. Eu não se conformava com a vida que eles estavam levando. Mas Deus deu uma palavra tremenda para nós. A palavra de Deus veio, porque Deus fala conosco, promete salvar toda a nossa família, todos os nossos filhos. Nossos filhos não podem ficar de fora. E eles foram alcançados, como o José contou. Então, um ano ali, eu recebi uma palavra que eu estava orando na casa da irmã Maria, que fica ali no Caiuá. Estava orando ali com os irmãos e Deus me deu uma palavra tremenda que confirmava aquilo que Deus, que estava no desejo do nosso coração. E a palavra está em Jeremias 31. Foi em fevereiro de 2005. Deixa eu abrir aqui. Nós sabemos que o dia 31 é o último dia do mês. Nós sabíamos que Deus ia fazer uma obra tremenda no coração deles. E Deus falou essa palavra para mim. Depois de muitos dias, né, Deus confirmou essa palavra falando para Danilo.
O senhor falou para mim a palavra. Assim. Então, no dia que eles deixaram a comunhão, eu estava chorando muito, orando. E eu tenho assim gravado dentro do espírito horário, dia, que era umas 11 horas da manhã. Eu chorando, e a Andressa me ligou. E eu naquela angústia, aquele choro, né? Assim. Mas daí, antes disso, eu queria falar a palavra, né? Quem sabe o senhor fala alguma coisa através da palavra. Que o senhor abriu essa palavra que o Joel vai ler. Jeremias 31.
Jeremias 31, 15. 31, 16 e 17. Olha que palavra tremenda, irmão, se cumpriu na vida deles. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor. Porque teus filhos voltarão para os teus termos. Quero glorificar a Deus, porque essa palavra se cumpriu. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre aquilo para o qual ela foi designada. E nós vemos a glória de Deus. Depois que a Joyce e o Jessé voltaram, o meu lar foi transformado por uma alegria tremenda do nosso coração. E hoje, graças a Deus, Deus deu a vitória para nós. Porque na batalha que nós alcançamos a vitória em Cristo. Porque Ele é poderoso, Ele é fiel. E quanto mais nós vivemos para Cristo, mais nós devemos amá-lo com todo o coração. Porque Ele traz a obra tremenda nas nossas vidas. E os jovens, eles têm a oportunidade de conhecer o Senhor desde a sua mocidade. Quero ler uma palavra aqui que está escrita em Eclesiastes. Eu vejo que essa palavra aqui, irmãos, jovens, é uma palavra específica para nós, para os jovens. Eu também fui jovens. E graças a Deus, eu aceitei Cristo na minha vida. Ele tomou conta de 25 anos, servindo ao Senhor desde os 25 anos. Nunca me afastei das palavras do Senhor, porque eu vi a glória de Deus. E Deus tem me conservado até aqui pela misericórdia dele. Diz assim, capítulo 11, versículo 9. Capítulo 11 de Eclesiastes, versículo 9. Olha, irmão, essa palavra aqui pode ser um divisor de água na tua vida. Porque vocês são um potencial na mão de Deus. Deus conta com vocês no reino dele para dar testemunho do que Cristo é na nossa vida. Diz assim: alegra-te mancebo na tua mocidade, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas as coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Tudo passa. Então nós devemos aproveitar o tempo que se chama hoje para você estar andando no caminho do Senhor. Deus abençoe, glorifica a Deus para essa oportunidade. Amém.
Dando continuidade, né? Daí quando eu li a palavra e a Andressa me ligou, eu li ela na época, ela falou assim: então, mãe, veja que o Senhor é fiel. Né? Receba a palavra e pare de chorar, confia no Senhor. E assim me entrou uma alegria. Eu lembro de mostrar a palavra para o Joel. Ele, tá bom, leu. Não deu bola, assim, né? Acho que é uma experiência para mim, né? E passou ano, isso foi em 2002, 2003, 2004, 2005. E fevereiro de 2005, eu não fui essa noite nessa reunião de oração. Não sei por que eu não fui naquela noite orar na casa da irmã. Aí o Joel veio todo ali, alegre. Danusa, Deus falou comigo. Me mostrou uma palavra. E quando ele foi ler, eu falei: Joel, mas é a palavra que o Senhor tinha dado para mim? Então o Senhor está confirmando. E aquilo me alegrou. Isso foi em fevereiro de 2005. Em maio de 2005, a Joyce comentou: opa, o Senhor é fiel. Mas e o Jessé? Nada do Jessé, ele passa o tempo. E aquela luta, ele, né, desmancha e volta, e daí ele perguntava para mim, eu via que ele queria que eu resolvesse assim o problema para ele, né, desse uma palavra. Se a Fernanda era a mulher que o Senhor tinha separado, eu lembro que um dia ele falou: mãe, você ore se é da vontade de Deus, ele ia entender, porque ele não tinha convicção, ele sabia que não era do Senhor. Daí eu falei assim para ele: não, José, essa experiência é tua. Você vá lá diante de Deus e fale com o Senhor. É o Senhor que tem que responder para você, né? Tipo, o casamento é teu. Eu lembro que ficou assim angustiado, né? E passou seu tempo, de repente, a Joyce casou. No casamento da Joyce, o Gessé não compartilhou, mas ele ficou muito angustiado. A palavra, ele viu os irmãos, abraçando ele, aquela alegria de estar no meio da igreja, e a Fernanda viu isso. E aquilo angustiou muito o coração dela, ela ficou muito mal. Aí ela foi falar conosco. Eu falei, oh, então, Fernanda, eu não creio assim que de repente separou o Gessé para casar com você, o Gessé está no mundo, está rebelde, você pintar um quadro assim, tipo, para desanimar, né, ela. Quem sabe ela desanimava do Gessé. Mas ela deu a entender que ela queria aceitar o Senhor para mim, para o Joel. Daí a gente pregou o evangelho para ela. Ela disse que aceitava, sim, o Senhor, chorando muito, mas ela temia a família dela. E passou seu tempo. Aí tá, passou o tempo. De repente, chegou o Gessé um dia para mim e fala assim, mãe, eu tenho paz de casar com a Fernanda. Eu falei, não é possível. Como paz, Senhor? Paz no mundo, não é possível. Que paz, paz. A gente tem Cristo, né? Mas recebi aquela palavra, mas daí eu fiquei mais angustiada. Quando minha esperança foi por terra, né? Eu temia, né? Que ele desmanchasse o namoro, voltasse pro Senhor. Eu não queria que ele casasse no mundo. Daí à noite, assim, orando, né? Orando, clamando para o Senhor, tem misericórdia, faz alguma coisa. Eu não queria que o Gessé casasse no mundo. Daí eu falei, eu vou ler a palavra, né? Quando eu falei, o Senhor vai falar comigo. Daí, lê Isaías, capítulo 55, 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. E daí o Senhor me fez ler 56, 6, Isaías. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O Senhor me mostrou que era estrangeira, mas que o Senhor estava recebendo ela. Eu falei, mas amém. Então, se o Senhor falou, né? A gente tem que se conformar com aquilo que o Senhor fez, né? E me entrou, assim, uma tranquilidade. Eu falei, amém, né? Mas sabe, irmãos, daí, sim, realmente, o Senhor, eles casaram. O Gessé sabe que no dia do casamento a gente estava triste, né? Até o Gessé chegou para mim e falou, nunca me esqueço, foi uma... Disfarce um pouco, né? Mostra um sorriso. Ai, mas tão difícil assim, porque eu queria os irmãos ali, né? Eu queria o Juvenal abençoando aquela filhinha. Foi embora. Mas enfim, né? Daí logo a gente ficou, foi embora. Porque daí começou a música do mundo. Alguns irmãos foram, assim, honrados. Gente, foram lá, saíram e a gente foi pra casa. Aí passou o seu tempo. Aí o João já contou, né, da conversão da Fernanda, mas irmãos, é misericórdia de Deus. Não é nada assim, como o Gessé coloca sempre, não é um exemplo a ser seguido. É pura misericórdia de Deus, a volta do Gessé, a conversão da Fernanda, uma obra de Deus. O Senhor é fiel, que prometeu qual fará, mas não é, como o Gessé coloca, não é regra de fé para ninguém, né, é misericórdia. Deus amou a vida dele, teve misericórdia da nossa vida também, né? E graças a Deus, mas a batalha continua, né? É, a batalha continua. Mas graças a Deus que a gente está no Senhor e agora é mais fácil, né? É tão bom ter o mesmo espírito, né? Falar com a tua nora, falar com os irmãos, a mesma linguagem. Até então, a gente, né, eles entravam na nossa casa, a gente parava de comentar, porque é outra linguagem, outro reino. Agora é tão gostoso, né? Eles falam dos irmãos, eles, né? A linguagem é mesmo, o sentimento é mesmo, a glória é mesmo. puxa, foi maravilhoso, né, servir o Senhor. O Senhor é tão fiel, é tão misericordioso, né?
É verdade.
A palavra diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, é causa de nós sermos consumidos. E é verdade mesmo. Essa graça, a longanimidade de Deus que não tem fim, né? Que nos atingiu, guardou a nossa casa ali, né? Salvou a Joyce de uma maneira tão gloriosa, mas é tudo obra e misericórdia de Deus mesmo. Amém. Graças a Deus, irmão.
Amém. Amém.